Digamos assim, eu tenho chamado sobre a minha vida e eu sei sobre ele, digamos que é um caso, e aí talvez o pastor da sua igreja te impeça de você ter aquela ampliação e trabalhar naquilo que você gosta. Eu tenho muito contato com moradores de rua, gosto muito de fazer isso, e assim, anteriormente tive um problema sobre isso e gostaria de saber assim, o que você pensa a esse respeito, como que a gente age dessa forma, como que a gente consegue, sem realmente passar por cima da liderança, poder ampliar.
Beleza. Algumas questões no que envolvem trabalhos de rua, às vezes eu vejo muita gente enfiando os pés pelas mãos. Então, eu acho que pelo menos um respeito pela figura da autoridade, eu estou falando no bom sentido da palavra, porque, gente, autoridade dentro da igreja não é algo imposto. Porque Cristo falou que não era assim entre nós, o maior era aquele que serve. Então, assim, para que o Tiago seja autoridade sobre a minha vida, eu preciso me submeter a ela. Senão ele é só uma voz gritando no vento. E é assim que nós vamos viver como igreja, se submetendo mutuamente uns aos outros para que haja alguma autoridade no nosso meio. É assim que acontece. Agora, o que que acontece? Às vezes, quando a gente se mete no trabalho, e principalmente com essas encrencas, o morador de rua, eu já fui trabalhar com esse tipo de coisa. Eu descobri gente que não queria sair da rua. Eu descobri gente rica que estava morando na rua. Fazendeiro. Rico e não queria sair da rua. Você tirava ele da rua e fugia para a rua de novo. Então nós precisamos às vezes entender porque às vezes nós vamos enfiar os pés pelas mãos. E aí, obviamente, a experiência desses pastores vão ajudar. Agora, e quando o cara não quer? Porque às vezes isso não é prioridade. A nossa função é entender o seguinte: se uma porta se fecha para a gente fazer algo como igreja, nós não precisamos necessariamente parar com o trabalho, porque o conceito da missão é muito mais amplo do que isso. Duas ou três pessoas reunidas no nome de Cristo vão poder ser igreja e vão poder, às vezes, fazer coisas que a igreja não é capaz de fazer. E ninguém pode te impedir de fazer aquilo, como o Ariovaldo Ramos falou aqui, né, que o pastor queria proibir ele de fazer aquilo que o próprio pastor ensinou ele a fazer. Sabe o que nós precisamos fazer nesses casos? Escolher o caminho da honra. É continuar lutando por aquilo que Deus mandou a gente fazer, mas com honra. Porque sabe o que vai acontecer? Ou a igreja muda, ou você vai ser expulsa da igreja. Já estou adiantando. E não tem nada de errado nisso. Só que quando você for expulsa da igreja, sabe como é que vai ser o discurso? Vai ser assim: mulher de Deus, você não é bem-vinda aqui. Eu te abençoo para ir embora. Mas você percebe que é muito diferente, às vezes, de fazer o um negócio pela outra via. Esse cara é enviado capeta. Estou saindo fora. E nós temos que entender a dificuldade do irmão de não entender, de não compreender aquilo que a gente está vivendo. Afinal, ele não sentiu a dor que a gente sentiu. Ele não foi lá. A primeira vez que a gente foi fazer evangelização na Parada Gay e na Feira Erótica em São Paulo, eu tomei pedrada de tudo quanto é lado. Nós fomos na Feira da Indústria Pornô em São Paulo, cara, fazer evangelismo lá dentro. Aí você fala: credo, velho. Foi difícil. Mas quando eu voltei de lá, eu voltei outra pessoa. Porque eu vi a indústria pornô como safadeza. E aí eu comecei. Eu vou falar para você. Você olha as pessoas sendo expostas como carne numa vitrine e você sente profunda compaixão por elas. As mulheres e homens nus que estavam ali na minha frente não provocaram em mim nenhuma reação erótica. Mas eu chorava para as pessoas, eu chorava na frente delas. Então, o que que nós precisamos fazer para que, às vezes, o nosso pastor, a nossa liderança, o nosso irmão compreenda a missão? Vamos ter que levar ele para sentir a dor com a gente. Nós vamos ter que chorar com ele para ele entender. É difícil, mas acontece todos os dias.
Vem uma pergunta de um internauta aqui. Não, esse é internauta. Como alguém que está no mercado de trabalho durante 10 horas por dia e à noite na faculdade, como ser igreja relevante neste aspecto? É o José Neto.
A gente estava conversando no carro na viagem para cá, a gente falando um pouco sobre montar um grupo de evangelismo, né? E a gente estava falando sobre como que às vezes as pessoas têm a expectativa errada. Por exemplo, hoje a gente quer montar um grupo de evangelismo da maneira que se fazia 50 anos atrás. Como que se fazia 50 anos atrás? Você vira e fala assim: galera, vai ter reunião de evangelismo amanhã. Toda a juventude, ou mocidade, ou o nome que você quiser usar. Se você usa uma dessas duas expressões, você está velho, tá? Toda a mocidade deve se reunir aqui amanhã às 20 horas e nós vamos planejar o que vamos fazer depois de amanhã. Aí vinha todo mundo. Só que hoje você junta todo mundo, não vem ninguém. Então, o que aconteceu? Simples, algumas coisas perderam a credibilidade. Por quê? Porque esse tipo de evangelização na igreja virou sinônimo de coisa chata. Virou sinônimo de algo desagradável. O que a gente precisa fazer? Microações, às vezes envolvendo duas ou três pessoas, que vão inspirar a outros a desejar fazer parte do grupo. Então aí você fala assim, como então se eu trabalho tanto, eu vou fazer a diferença lá no lugar que eu estou? Simples. Quando você faz parte de um grupo, onde essas microações, vamos fazer algo, você vai lá e faz algo, que às vezes nem é pregar o evangelho diretamente, mas é algo que tem a ver com os princípios da missão. Esse negócio é tão impactante que o cara olha e fala assim, me chama na próxima. E aí esse cara vai com você na próxima. Ele sente a dor do morador de rua. Ele vê um negócio legal. E aí sabe o que acontece? Quando ele vai trabalhar, quando ele vai para a escola, quando ele vai para qualquer lugar, ele evangeliza sem ver. Porque ele senta no boteco, todo mundo tomando cerveja, e ele fala assim, deixa eu contar para vocês o que eu fiz ontem. E aí no meio daquela roda dos escarnecedores, ele consegue fazer gente falar assim, cara, eu quero ir nesse negócio, me chama na próxima vez. Então o tempo não é uma desculpa, a vida está corrida mesmo, e está cada vez mais corrida. Mas quando a gente se encher da consciência da missão até as nossas entranhas, não vai ter essa desculpa, cara. Porque tudo tem a ver com o reino. Eu estou na faculdade, reino. Mas não é dar panfleto para os outros. É ser cheio da consciência da missão. Até quando você contar piada, vai ter consciência da missão. E isso vai fazer a diferença na vida das pessoas.
É, isso que você está falando agora, veio à mente aquela conversa que nós tivemos na transmissão. Que você falou que como você começou no seu ministério, carregando caixa de som e tudo mais... E aquilo foi muito importante para mim, a gente depois discutiu, o pessoal, o grupo que está reunido. Eu queria que você compartilhasse com o pessoal como começou esse negócio de que você seria o melhor naquilo que você estava fazendo para Deus. Entendeu?
Você imagina, por exemplo, um cara como eu, que tem duas mãos esquerdas, dois pés esquerdos, trabalhar num grupo de evangelismo, que foi o que aconteceu quando eu me converti, né? Aí o que acontece, cara? O nosso evangelismo, ele é tão zoado na maneira de fazer... que a gente já fala assim, vamos fazer aqui? Vamos. Quem toca alguma coisa? Ah, é fulano, fulano, fulano. Quem dança alguma coisa? Quem faz um rap aqui? Beleza. Aí separou essa elite espiritual, o resto é a escória. O resto serve para carregar a caixa de som e para orar. Né? Ah, fica na intercessão, irmão. Então, o que aconteceu? Como eu sou um cara desprovido de talentos artísticos, totalmente, né? E outra, eu não servia para conversar com as pessoas depois da atividade também. Porque a hora que chegava um cara igual eu na atividade, o que você acha que as pessoas achavam? Que ela ia ser assaltada. Então, eu resolvi fazer a única coisa que sobrou para eu fazer, carregar a caixa de som. E aí eu fiquei surpreso sobre como havia algo de Deus para ser feito ali que envolvia carregar a caixa de som. E aí o que nós fizemos? Nós começamos a ser os melhores carregadores de caixa de som que aquele ministério poderia ter. Aliás, até hoje estou carregando caixa de som. É difícil, cara. E o mais engraçado é que de tanto carregar caixa de som, eu virei o líder do evangelismo. E depois de alguns anos eu virei pastor, cara. Aí você fala, que loucura é essa? E tudo começa quando você compreende... que não existe uma tarefa maior ou uma tarefa menor, existem tarefas. E se Deus te mandou fazer, cara, você vai fazer. Sabe por que o cara que carrega a caixa de som pode se transformar o líder do evangelismo? Porque ele faz com excelência, e eu não estou falando de algo empresarial, estou falando de algo de que faz assim, traz uma compreensão de qual é a sua missão. Eu vou fazer um negócio de todo o meu coração, cara. Eu vou lá. Enquanto o cara que cantava ia uma semana sim, uma semana não, eu estava em todas. Se tinha vigília, a gente tinha que ser os primeiros a chegar, os últimos a ir embora. Se tinha que carregar as caixas pesadas, assim, ou pega pesado, você pega leve, tá? Você fala, por quê? Porque isso muda o outro. Isso muda o outro. Quando você serve, quando você ganha essa consciência, isso muda o outro, cara. Você rebenta com o cara. Se você brigar com ele, é a pior coisa que você pode fazer. Mas quando você faz um negócio desse, você muda a realidade que está ao seu redor. E aí, obviamente, foi só uma questão de tempo. Ai, 2 meses depois? Não, 7 anos depois. 7 anos demorou para que eu pudesse ter assumido a liderança desse grupo de evangelismo. Mas eu não tinha ambição, não é esse o ponto. Eu tinha consciência de que Deus me chamou para trabalhar no evangelismo. Aí o dia que eu peguei o microfone, falaram que eu falava legal. Falei, mas lógico, eu estou aqui há 7 anos ouvindo as porcarias que vocês falam, cara. Se eu não fizer melhor que esse negócio, pelo amor de Deus. Eu fiz curso de como não fazer.
É, dos internautas vai ser a última pergunta, tá? É, como discernir o que seguir da igreja primitiva? Não corremos o risco de ser arbitrários?
Como discernir o quê? A primeira palavra.
Como discernir o que seguir da igreja primitiva?
O que?
Como discernir o que seguir da igreja primitiva? Não corremos o risco de ser arbitrários? É a Joyce que pergunta.
Nós precisamos seguir tudo, mas o problema é discernir na escritura o sentido da escritura. Por exemplo, quer ver uma coisa legal e que ninguém fala na igreja, mas fala nas costas? Fala mesmo, eu tenho certeza que aqui vai ter uma alma que pensa isso. Fala assim, Paulo é machista. Ele só zoa as mulheres ficam caladas no culto. Né? Ele não falou isso? As mulheres ficam caladas no culto. Então, gente, olha a igreja primitiva. Nós precisamos viver isso tudo. Quando a Ana Paula Valadão falou que gordo não devia pregar, eu fiquei pensando assim, rapaz, ainda tem umas mulheres que tem que ficar calada no culto. Se bem que eu concordo com ela, que gordo não devia, nem vai para o céu, sabia, né? Porque a Bíblia diz que a porta é estreita. Então, gordo e cadeirante não entra. Mas voltando a falar sério, gente, para pensar. As cartas de Paulo, elas não são normativas, elas são corretivas. O evangelho de Cristo é normativo. Cristo vem e fala, é assim. Aí a igreja começa a viver. Aí em uma igreja, haviam mulheres que estavam falando tanto que o bagulho zoou total. Aí Paulo vem e fala assim, olha, as mulheres ficam caladas no culto. Paulo não está dizendo que a mulher não pode falar no culto. Mas Paulo está dizendo que tem umas igrejas que as mulheres têm que ficar caladas no culto. E hoje em dia tem umas igrejas que os homens têm que ficar calados no culto. E hoje tem umas igrejas que os pastores deviam ficar calados no culto também. Quando a gente entende o sentido, a gente é capaz de viver a essência da mensagem que foi passada pela igreja primitiva. Tem gente que lê lá assim, ah, e eles tinham tudo em comum. E aí o negócio acha que é o marxismo na terra. E o cara não entende a aplicação disso. Porque essa igreja, primeiro que Deus nunca mandou ninguém botar tudo aos pés dos apóstolos. E tem uns apóstolos hoje batendo no peito falando, põe no meu pé, né? Deus nunca mandou fazer isso. Sabe por que o povo botou as coisas nos pés dos apóstolos? Vendia tudo e punha lá? Porque aquela igreja, ela alcançou o auge da credibilidade. Você imagina você olhar para o seu pastor e falar assim, eu confio mais no meu pastor administrando que é meu do que eu mesmo. Hoje é o contrário. Você fala assim, eu não confio no meu pastor administrando nem o que é da igreja quanto mais o que é meu. Então essa igreja, o que nós precisamos aprender com essa lição? Não é pôr as coisas nos pés dos apóstolos. É entender que o desafio para nós é ter a credibilidade que essa igreja teve. E às vezes o cara lê a escritura e ele está querendo repetir os atos sem entender os porquês. E obviamente isso vai dar tudo errado, cara. Se Paulo viesse aqui, fosse teletransportado no tempo e visse o que nós estamos fazendo aqui, o que ele falaria? Heresia, está tudo errado, cara. Nada disso aqui tem a ver com a igreja primitiva. E nem por isso isso aqui é ruim. Se um cristão aqui voltar para o passado e ver como que era o culto, entra em depressão. Eu tenho certeza. E o culto era perfeito para a época.
Alguém tem mais pergunta aqui presencial? Fabrícia.
Pastor, boa noite. Eu queria que o senhor falasse sobre os métodos, porque eu vejo assim que, assim como no mundo, essa busca pelo método, às vezes sufoca um pouco a igreja. Vou dar um exemplo, assim, né? Eu tenho um desejo ardente de trabalhar com prostitutas, já li livros, mas sempre fico adiando, porque eu digo, ai, porque conversando com o pessoal da igreja, a gente sempre diz assim, ai, mas se alguma delas quiser sair da rua, o que a gente vai fazer, né? Então, eu fico pensando assim, que a gente fica tanto discutindo os métodos, que às vezes a gente não vai mais e faz, assim, né? E aí eu queria que o senhor falasse sobre essa experiência. O senhor teve esse tipo de problema de ficar discutindo como fazer, porque parece que não é um método, né? Porque essa discussão às vezes até atrapalha. Eu queria que o senhor falasse sobre isso.
Quem tinha que falar sobre isso era o Paulo Capelete, né? Porque ele criou o método. Sufocado por uma igreja que não tinha método, ele fez a casa dele ser o método. Todos os problemas da humanidade, nós só temos um remédio, só um: o evangelho no meio da comunhão. Porque dar uma Bíblia para o cara que está lá numa vida desgraçada, longe de Deus, não faz diferença alguma se essa mensagem não for capaz de trazer esse cara para a comunhão. Então, por exemplo, eu falei do Capelete lá, mas o que, que é interessante? A fórmula que Deus deu para ele, se for copiada ao pé da letra, pode ser um fracasso em outro lugar. Mas o princípio é totalmente válido. E aí nós vamos ter que discernir como aplicar. Porque é o seguinte: não importa qual o problema da pessoa lá fora, que não conhece Cristo. Não importa se ele é um ateu, não importa se ele é uma prostituta, ou se ele é simplesmente uma pessoa que não conhece Cristo. Nós precisamos de referenciais bons para essa pessoa. Então nós vamos ter que pegar essa pessoa e fazer essa pessoa viver no meio do povo de Deus, para que ela tenha bons referenciais, para que ela veja a palavra que ela lê na Escritura aplicada na nossa vida. Então, olha a crise, é a crise da homossexualidade hoje. Como que eu vou curar o homossexual? Que papo furado, gente. Que papo furado. Essa expressão já é idiota por si só. Nós não vamos curar ninguém. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o homem que tem uma crise na sua identidade e nós vamos colocar ele para conviver com homens de verdade. Eu não estou dizendo que ele é um homem de mentira, mas eu estou dizendo que ele nunca conheceu um homem de verdade. Ele nunca conheceu. E aí quando esse cara conhecer um pai que é pai, e às vezes ele não teve pai, mas nós temos pais aqui que podem ser pais dessa pessoa. Ele não teve irmãos, mas nós vamos ter gente aqui que vai poder ser irmãos. Ele não teve amigo. E aí você fala assim: não, mas eu vou trazer um gay aqui e eu vou botar ele para andar com os homens. Ele vai se apaixonar por nós, vai mesmo. E está tudo bem. Porque aí nós vamos ter o privilégio de mostrar para esse cara que ele não ama a gente, ele ama Jesus em nós.
Amém.
Ele só não viu ainda Jesus, mas ele vai ver. Então, para todas essas questões de missão, a metodologia vai ser: nós precisamos pegar a família, que é o núcleo básico daquilo que Deus faz no meio do seu povo, e fazer ela ser referência. Seja levando a família lá, seja trazendo a pessoa aqui. Aí nós vamos ter que discernir as realidades. O que o Capelete faz é isso. E é um milagre. E é desesperador também, né? Porque é bronca, é bomba, é bomba.
Só para concluir, quer fazer uma pergunta? Rapidinho.
Deu choque, né? Então, a missão urbana tem atingido algumas igrejas e pessoas, e assim como acontece, por exemplo, como a gente usa com um novo convertido, ele encontra algo novo, e aí ele quer desesperadamente fazer aquilo, que aquela loucura até a gente chegou a comentar, num dos estudos, que a gente quer ir com tudo fazer, quero realizar. Então, assim, algumas pessoas tiveram a oportunidade hoje de ouvir pela primeira vez, e isso pode ser despertado no coração de algumas pessoas desesperadamente. Eu falo por ter acontecido isso comigo também. Então, como eles devem lidar com isso? Nós devemos lidar com essa situação nova? Porque, assim, às vezes a gente se torna radical. Quando a gente tem um encontro com Jesus, aí a gente é radical e tal, e corta pessoas que a gente dá um mau testemunho e tal, e enfim, acontece um monte de coisa, e a gente fala, pô, nunca devia ter agido assim. E, de repente, essa visão agora pode acontecer e pode gerar isso na vida de algumas pessoas. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como elas devem lidar com essa situação nova, para não nem bater de frente com o pastor da igreja, mas também não ir contra esse chamado que Deus tem colocado no coração e não desistir disso daí, porque a missão urbana é muito real e tem que ser vivida diariamente. Mas como que a gente faz para lidar com esse primeiro amor, vamos dizer assim?
Um desafio para nós é discernir os fundamentos. Tipo assim, o que vem primeiro? Então eu falei aqui, por exemplo, que o nosso desafio é nos esvaziar dos nossos interesses, se encher do Espírito Santo, se contaminar até as entranhas daquilo que é a essência da missão, para que então a gente sinta a dor da pessoa que está lá fora, se identifique com a cultura dela e então possa comunicar as verdades. Então olha os passos. Primeira coisa, nós precisamos se esvaziar de nós. Isso que tem a ver com o que o Ari falou aqui antes. Nós vamos ter que viver um arrependimento genuíno. Segunda coisa, nós precisamos se encher da palavra. Às vezes nós estamos tendo dificuldade dentro da nossa igreja para fazer as coisas, porque nós não estamos tendo nem conhecimento da palavra para discutir entre nós sobre qual é a melhor forma. E isso é sério. E outra, o que é que nós vamos fazer lá fora se a gente ainda não está cheio? Então o meu apelo é o seguinte, gente, nós precisamos ser relevantes, nós precisamos arrebentar com essa cidade. Nós temos que contaminar as pessoas com essa mensagem que funciona. Como nós vamos fazer isso? Se enchendo das coisas de Deus. Se enchendo como você nunca se encheu. E entendendo qual que é o tempo e o lugar para que você comece a se esvaziar, para que outros sejam cheios. Aquele cara que vem no culto e pede para o pastor pôr a mão na cabeça dele, né, e fala, seja cheio a semana toda. Aí o cara enche, né, as baterias e aí ele vai embora e ele vive uma vida desgraçada. No sábado a vida dele está um inferno já, né? Mas aí domingo tem culto de novo, ele recarrega. Isso vai acabar no nosso meio. A gente vai fazer diferente, a gente vai se encher de Deus a semana inteira, do jeito que dá, no tempo que você tem. Orando, dirigindo, estudando, trabalhando, não sei, cara. Lendo, buscando, assistindo pregação no YouTube. Caramba, você vai fazer tudo, cara. E aí em todas as oportunidades que a gente puder pensar em nós, e o culto é a maior delas, ao invés da gente vir para se encher, nós vamos vir para se esvaziar. Nós vamos tirar a responsabilidade do pastor de ser o cara que vai trazer a bênção de Deus para a comunidade. Nós vamos começar a repartir as bênçãos de Deus entre nós. No final, você sai vazia de tudo aquilo que você trouxe, mas cheia de tudo aquilo que os outros trouxeram. E aí fica tudo bem. Então, nós não podemos perder essa consciência da missão, mas nós temos que entender que a única possibilidade de a gente ter o que repartir lá fora é se a gente estiver cheio da palavra de Deus. Por isso que conhecer as escrituras, saber falar sobre a sua fé, é defender a fé, não no sentido de convencer, mas no sentido de fazer com que as pessoas entendam, cara. Entendeu? Ah, você ama Jesus? Por que que você ama Jesus? Jesus morreu por mim? Por que que Jesus morreu por mim? Sabe por que você não sabe explicar? Porque você não entendeu, cara. Você não entendeu nem para você, quanto mais para os outros. Quando a gente estiver cheio desse conhecimento, aí lá fora vai ser passeio. Você vai ali na esquina comprar uma Coca-Cola e vai virar evangelização. Porque você não sabe falar de outra coisa. Roda dos escarnecedores é ponto de pregação, porque você não sabe falar outra coisa. Vão te chamar para dar uma palavra no carnaval e você vai falar de Jesus sem perceber. E outra, fugindo do clichê. Fugindo do clichê. Qual é o problema da evangelização através do clichê? Nós criamos manuais. Dá o panfleto. Fala assim. Diz, Jesus te ama. Usa uma camiseta, Jesus é qualquer coisa. Isso já não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque é uma mensagem desprovida de sentido. Jesus é a resposta. Para qual pergunta, né? Essa é a crise.
Queria agradecer. E queria só para terminar, então, queria que você apresentasse o trabalho que você desenvolve em Minas, o Tribal Generation, que eu acho que pode ser muito relevante para o pessoal que está assistindo também na internet. E tem muitos jovens aqui. E aí eu queria deixar esse recado para o pessoal aí.
Beleza. O Tribal Generation é um movimento que já está rolando há 12 anos, que tem trabalhado, é uma conferência, na verdade, só que ela se estende além da conferência. Qual que é o objetivo? Discutir a problemática das igrejas para as novas gerações. Então, como que funciona? A cada 2 anos, nós temos um encontro, que é o Global, que tem acontecido lá em Uberlândia por conta de uma facilidade estrutural que nós temos lá, onde vem gente do mundo todo para mostrar o que Deus tem feito na sua comunidade e também para se inspirar com o que Deus tem feito na comunidade dos outros. A ideia desse movimento, por que nós chamamos de movimento? porque não tem ficha de inscrição, não tem um papel que você assina e você fala assim, agora eu faço parte. Como que você faz parte? Andando junto, indo. E aí tem o site www.tribalgeneration.org e lá tem todas as informações sobre o ministério. Aí você fala assim, isso tem feito diferença? Muita. De repente você fala assim, eu quero trabalhar com morador de rua. E lá você vai encontrar 10 ministérios que já fazem isso. Para que você vai reinventar a roda se você pode aprender com alguém que já sabe? Você fala, ah, eu queria trabalhar com hippies. Tem dúzias de pessoas que fazem isso. Eu queria trabalhar com a cultura Rastafari. Tem muita gente que já faz isso. Então é legal, porque a gente percebe que a Igreja de Cristo é um grande mosaico. E quando a gente se reúne dentro dessa consciência, muda a nossa percepção de reino. Você pega e fala assim, cara, como Deus é maravilhoso. Porque a Igreja de Cristo está sendo igreja em tudo quanto é expressão cultural. A gente volta para casa cheio de ânimo, né? Cheio de esperança. E percebendo que às vezes aquilo que as pessoas mais criticam, que são as diferentes formas que a igreja tem, tem sido a estratégia que Deus tem utilizado para alcançar as diferentes pessoas que estão vivendo lá fora. Então é um movimento de unidade, onde nós não queremos ter governo sobre as parcerias, nós não queremos dizer como é que alguém vai fazer ou deixar de fazer, não é um evento de cunho teológico, mas é um evento de cunho prático, eclesiológico, como que a igreja deve viver para ser relevante. Beleza, é isso, valeu pela oportunidade.